Senhor presidente,
querido e bom
senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje, por iniciativa do presidente Renan, da mesa de turma desta casa, nós tivemos a presença, eu diria que praticamente de todos os governadores, inclusive do governador do meu estado, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul. E na conversa que tive com o governador, embora esse assunto seja um assunto que já discuti também com o ex-governador André Putinelli, mas eu queria aproveitar essa oportunidade só para focar num único item. São vários os itens. E eu tenho, inclusive, a informação que o presidente Renan já determinou a formação de um grupo de senadores para que a gente possa fazer uma pauta, reunir essa comissão e uma pauta, me parece, com base naquela sugestão do então senador Pedro Taques, hoje governador do estado do Mato Grosso, uma pauta que fosse emergencial. Mas, senhor presidente, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: essa questão da alíquota, da dívida dos estados, Mato Grosso do Sul, ele renegociou a dívida em 1998. Renegociou uma dívida de 2 bilhões e 258 milhões de reais. Eu vou repetir: 2 bilhões 258 milhões de reais em 1998. Em 2014, senhor presidente, apesar do meu estado ter pago 6 bilhões e 72 milhões, ele ainda deve, repare, 7 bilhões e 841 milhões. Quer dizer, não tem nada que justifique isso. A dívida, senadora Ana Amélia, era de 2 bi. Mato Grosso do Sul pagou mais de 6 bilhões e meio, 6,7 bilhões, e deve, a nível de 2014, hoje mais, certamente, 7 bilhões 841 milhões. Como é que você consegue administrar uma dívida dessa? Isso é, na verdade, o juro que faz isso. Mato Grosso paga 15% de dívida, do percentual. Todo mês recolhe isso para o governo federal, para a União. Lógico, porque em 1998 foi o governo federal que quitou essa dívida e assumiu. Mas nós precisamos resolver essa questão. Ou diminuindo a alíquota, que eu acho que a proposta hoje era trazer para 9 milhões, ou então o governo federal permitir que os estados possam negociar esse valor, alongando o perfil da dívida e pagando juros menores e valores menores. Porque você pagar todo mês isso é sangrar o estado, é deixar o estado praticamente sem condição nenhuma de investimento. Eu vi a fala do governador do Acre, meu amigo ex-senador Tião Viana. Quer dizer, isso teria que ter uma solução. É uma forma de deixar nos estados recurso para investimento. E hoje nós não temos isso. Imagine você tirar de estados pequenos a título de pagar essa dívida. Agora ainda a taxa Selic foi para valores de 12,5, 13, não sei, nos últimos tempos tem subido tanto que eu confesso que não sei o valor, mas não está, tá entre 12,5 e 13, ou 13,25. Mas há um tempo atrás, essa mesma Selic era de 7, de 6, e nós pagamos o tempo todo de 15%. Quer dizer, não tem nada que justifique isso, para apenas ficar num único ponto do que hoje é a dificuldade dos governadores de todos os estados. Quer dizer, seria uma forma da gente resolver. Eu não acho que, como é uma comunicação, eu não posso conceder a parte. Pois não, então.
Hoje tivemos esse debate com os governadores, é importante ouvir isso.
Governador Blairo Maggi, senador da República.
Muito obrigado, senador Mocca. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e posicionamento, que é a repercussão da reunião de hoje de manhã com os governadores e que vieram trazer as suas preocupações para o Senado Federal. E cumprimentar o presidente Renan Calheiros e, obviamente, o nosso vice-presidente, por terem decidido fazer essa reunião, que é uma reunião que a presidência da República deveria ter feito há algum tempo, que é chamar os governadores para que eles possam colocar os seus pontos de vista e as suas dificuldades. Porém, o senador Jorge Viana foi governador no mesmo período em que eu fui, e ele deve ter prestado atenção hoje também nas reclamações dos governadores, e elas são, governador Álvaro aqui também do Paraná, elas são muito parecidas com as pautas de 12 anos atrás, né? Quando nós fazíamos essas reuniões com o presidente Lula, por exemplo, no sentido de buscar uma solução para esses problemas. Então, a decisão que saiu hoje da reunião, e eu estou aproveitando o seu gancho, da questão da dívida do Estado de Mato Grosso do Sul, que não é muito diferente do Estado de Mato Grosso. A diferença que nós temos aí é que o Estado de Mato Grosso, como cresceu mais na economia, o saldo devedor dele é hoje menor, porque ele conseguiu abater um pouco da sua dívida. Era em torno de 6 bilhões quando assumi, e hoje é em torno de 4 bilhões. Quer dizer, então nós conseguimos reduzir, e foi feita uma renegociação fora do sistema do governo que abaixou os juros também. Então, a situação do Estado de Mato Grosso hoje é um pouco diferente de Mato Grosso Sul. Mas a decisão hoje tomada no final da reunião de que se faça um grupo aqui dentro, e a sugestão, me parece que, não sei se os outros fizeram, mas o governador Pedro Taques fez essa sugestão e o presidente Renan aceitou, de montar um grupo em que em 30 dias, 60 dias, a gente limpe a pauta nas coisas que estão aí. Porque ele disse, há 12 anos atrás as reclamações eram as mesmas, nós passamos 12 anos e nada foi decidido. Então, se algo pode ser feito aqui pelo Senado, pela Câmara, independente da vontade do Executivo, temos a obrigação de fazer. Eu quero cumprimentar o presidente Renan Calheiros por ter tomado a decisão de fazer, junto com o presidente da Câmara, de montar esse grupo e efetivamente nós levantarmos quais são os projetos de lei que estão aqui, que independem de aumento de despesa do Executivo para nós, mas que nós possamos nos reunir e dizer, essa solução é bom para isso ou bom para aquilo, e vamos fazê-lo. Então, senador Mocca, parabéns. A saída é, de fato, buscar essas alternativas, porque o Mato Grosso é uma prova viva de que, se não tiver um aumento de receita extra, essa conta jamais será paga, como eram os planos da Caixa própria há anos atrás, ou da Casa própria, melhor dizendo. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço, senador Blair, dizendo que, na verdade, isso melhoraria o fluxo de caixa dos governadores. Né? Os governadores, se diminuir o valor, o percentual, eles vão continuar pagando a dívida, mas vai sobrar, né, um valor para que se possa fazer investimento. Nós podemos até votar, e tinha um projeto aqui, eu me lembro, não sei se posso estar enganado, mas do saudoso senador Luiz Henrique, no sentido de que esse valor poderia ser deixado uma parte no Estado, e o Estado poderia até dizer, mas aplique-se em segurança, ou em saúde, ou orientada. Mas é fundamental que a gente possa diminuir essa alíquota. Senadora Ana Amélia, eu ouço, com a permissão do presidente, o senador Zé Medeiros, logo em seguida Ouço Vossa Excelência.
Apenas, eu imagino que o senador Zé Medeiros me conceda falar antes, é para em socorro de Vossa Excelência a respeito do projeto. De fato, o projeto do senador Luiz Henrique, e eu tenho a honra de ser a relatora desse projeto, senador Mocca, dentro da ótica de que 20% do repasse que o Estado tinha que, a União tem que receber do Estado, que é uma sangria, porque os juros cobrados pela União eram juros, eu diria, extorsivos, dada a situação de penúria financeira dos estados, de todos os estados. Então, esse projeto previa aplicar 20% do volume remetido à União em obras de infraestrutura, especialmente na área da mobilidade urbana. E isso a gente caracterizou mais ainda por conta das mobilizações de 2013, quando a população, especialmente nos grandes centros, foram mostrar a fragilidade do transporte coletivo urbano no nosso país. Então, eu queria trazer socorro a Vossa Excelência e cumprimentar, porque também vou abordar este tema no meu pronunciamento pela liderança do meu partido, porque a iniciativa do senador Renan Calheiros, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi muito importante, trazendo luz a isso. Agora, não podemos deixar que o evento de hoje fique apenas restrito a uma fotografia. Aí nós não estaremos cumprindo e nem, alimentando a esperança gerada pelo ato de hoje.
Senadora Ana Amélia, é exatamente isso, ao encerrar o pronunciamento, presidente, é que eu queria dizer, a reunião é importante, os governadores vieram, existem sugestões valiosas dos senhores governadores. Agora, o que é preciso, o que nós precisamos fazer é não deixar que isso fique só na reunião. Quer dizer, esse grupo de senadores possam fazer avançar. E lembrando sempre também que na federação, além dos estados, nós temos os municípios. E no final da semana que vem, a semana que vem, os municípios vão estar aí, né? E eles têm problemas da mesma ordem, se não maiores, em função de que a arrecadação deles é a menor de todos os entes da federação, né? Senadora Marta Suplicy.
Quero parabenizar o senador Mocca pelos comentários referente à reunião de hoje com os governadores, que foi muito impactante, não é toda hora que se reúnem todos os governadores do Brasil para se unirem. E como também foi lembrado, num momento onde o Congresso Nacional tem força para poder reformular, reestruturar a questão tão pendente há tanto tempo dos recursos para os estados e municípios. O que nós vemos é que as obrigações foram dadas, levadas, empurradas para os estados e municípios que não têm os recursos necessários para fazer frente. E acredito que agora a Comissão dos Deputados e aqui no Senado, o Romero Jucá, o senador Serra, tem toda a condição de fazer, os quatro fazerem essa leitura e propor ao presidente da Casa, Renan Calheiros, que foi o grande incentivador deste encontro tão vitorioso, já vitorioso, porque a pauta tem caminhado, né? De que possamos, seguindo um pouco acho que podemos avaliar uma sugestão do governador Pedro Tax, que colocou que nós temos que fazer o mês dessas votações, ou, se for muito pesado, um mês só para isso, primeira semana, última semana, que enfoque nas questões referentes ao Pacto Federativo. Se não for dessa forma, selecionando os projetos que vão em votação, não é fácil, porque tem muita armadilha no pedaço, mas selecionando os melhores projetos e selecionando uma semana por mês para votarmos esses projetos, nós avançaremos muito em relação à autonomia, podemos dizer, dos estados e municípios com os recursos devidos.
Agradecendo a senadora Marta Suplicy, incorporando esses apartes ao meu discurso, eu agradeço a Vossa Excelência pela bondade e generosidade do meu tempo, senhor presidente.